Você ouviu no bloco anterior, né, uma entrevista com o relator do projeto que regulamenta a terceirização, deputado Laércio Oliveira, de Solidariedade de Sergipe, que apresentou um parecer favorável à proposta. A gente ouve agora o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Norte, que é contrário ao projeto, para fazer um contraponto nessa matéria que pode ser votada ainda esse mês e gera muita, mas muita polêmica mesmo. Deputado Assis Melo, muito bom dia. Eu citei Rio de Janeiro. PCdoB do Rio Grande do Sul, me perdoe pelo equívoco. Um bom dia para o senhor.
Tu errou duas vezes, agora tu corrigiu, porque tu falou Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas é Rio Grande do Sul mesmo. Bom dia.
E agora há pouco eu falava aqui pro nosso produtor Marcos Brito, que o senhor é de Caxias, uma região que eu gosto muito ali, a região da Serra, não tinha como errar. Mas vamos embora. Foi a insônia que me deixou assim. Mas, deputado,
tudo bem, faz parte.
Insônia devem estar alguns trabalhadores da terceirização com uma das... Eu começo por um dos pontos que talvez seja o mais polêmico, que é a questão da responsabilidade da empresa que contrata, a responsabilidade quanto aos direitos trabalhistas da empresa que contrata. Hoje, o que a gente não tem uma regra muito clara, né? A justiça vem impondo que se uma empresa contrata uma terceirizada e ela é uma terceirizadora e ela não cumpre com o seu papel direitinho, a empresa que contratou ela pode ser chamada a cumprir, né, com essas obrigações de uma maneira subsidiária, né, complementando, complementando aquilo que não foi pago. Né?
Isso mesmo.
E o projeto que saiu daqui, foi lá para o Senado, impôs a responsabilidade solidária. Né? Ela obriga, né, que a empresa fiscalize, e se ela não vai só complementar, mas ela, em último caso, ela vai até bancar todos os custos. Me corrija, inclusive, se eu estiver errado na interpretação de que significa uma e outra. E o projeto, isso, tal como está hoje, ele não deixa nem a subsidiária nem a solidária, não é isso?
Isso. Na verdade, é o seguinte, a gente precisa saber. Na verdade, é o seguinte, esse projeto aí da terceirização, que o Laércio Oliveira é o relator, na verdade, ele é um projeto antigo, lá da época do Fernando Henrique ainda, né?
Isso é um projeto do governo Fernando Henrique, né? Foi enviado em 98, isso, aprovado, enviado ao Senado, em 2002 aprovado no Senado.
Isso. E daí é o seguinte, e tem um outro que é o PLC 30, que o senador Paim é o relator no Senado, então são coisas diferentes. É um outro monstrinho, como a gente diz. Esse do Laércio Oliveira, lá do Fernando Henrique, é isso. Ele passa o rodo em toda a questão da responsabilidade social, que nós chamamos de responsabilidade social da empresa contratante de uma terceirizada, e libera toda a terceirização e toda a atividade fim. Então, na verdade, como nós temos dito, nós vivemos, os trabalhadores, o povo brasileiro vive, na verdade, numa situação de um governo ilegítimo, com a posição política do PCdoB de um governo golpista. E é essa situação, infelizmente, que nós estamos observando uma ofensiva muito grande contra os direitos dos trabalhadores. E esse projeto é relatado pelo Laércio Oliveira, que as pessoas precisam saber. O Laércio, ele é, se eu não estou enganado, vice-presidente, né, da Confederação Nacional da Área de Serviços. Né?
Ele foi até 2014.
É um empresário que representa o setor de serviços, que é, na verdade, o que mais terceiriza. Né? Então, o Laércio, na verdade, se ele fosse, no meu entendimento, pelo menos teria que se dar por entendido, porque tem interesse direto nessa matéria. Então, esse processo, esse projeto de lei, ele tem um vício ainda maior de que tem um relator que tem interesse direto na matéria. Né? Então, mas é o Congresso, ele é um deputado, está eleito, tem essa prerrogativa como deputado, e está lá fazendo um relatório desse baseado única e exclusivamente no interesse financeiro e não no interesse social que a gente diz do bem-estar dos trabalhadores. Né? Então, nós vamos e temos feito uma luta muito grande e vamos cobrar do presidente, né, da Câmara, de colocar um projeto desse no afogadilho, logo depois da semana do Carnaval, com interesse exclusivamente de colocar, né, essa maioria absoluta que o governo tem hoje na Câmara para impor um retrocesso muito grande, não só a sociedade, mas os direitos trabalhistas. Então, nós temos que ter a preocupação exatamente de não aceitar tamanha afronta aos direitos dos trabalhadores.
Deputado, o senhor teria dados... nós estamos conversando com o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul. O senhor teria dado sobre quanto hoje das empresas terceirizadoras acabam falhando com as suas responsabilidades? Porque a gente tem notícia, né? Quem está atento está sempre vendo notícia aí de empresa tal faliu e deixou os trabalhadores sem receber. Aí o setor público, principalmente, vai lá, faz outra licitação, às vezes recontrata as mesmas pessoas, mas aquilo fica um passivo ali anos sem ser resolvido. O senhor tem números a respeito de como...
Olha, eu não tenho os dados aqui preciso nesse momento, mas nós, talvez aí a estudo, em torno de 30%, 40% das empresas hoje que são terceirizadas, especialmente na área de serviço, serviço público, essa coisa toda, são empresas exatamente que não cumprem com os direitos dos trabalhadores. E, às vezes, assim, a questão básica, que é o pagamento do salário. Né? Então, essas questões, hoje, nós temos uma demanda muito grande a nível judicial, e o mais grave disso é que, às vezes, tu não acha as empresas, porque são empresas que a gente diz de maleta. São empresas de maleta. O cara pega uma maleta, vai lá, registra não sei o quê, e depois some ele e a mala, não acha mais nada, né? E aí nessa onda aí de que tem mala disso, daquilo, nessas aí não aparece a mala, não aparece o nome da empresa, não aparece nada, né? Então nós aí, os trabalhadores, eu tenho contato muito com o pessoal da área da limpeza, né? Esses trabalhadores da área da limpeza realmente sofrem muito com essas questões, e nós temos exemplo aí na própria Câmara, né? Eu vejo quando os trabalhadores da área da limpeza aí ficam trocando de empresa, o dono é outro, e às vezes, até o próprio deputado são donos dessas empresas aí que prestam serviço na Câmara. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque é uma precarização muito grande dos direitos dos trabalhadores. Né?
Outra questão que está presente nesse projeto é o do trabalho temporário, que hoje é de no máximo 90 dias, passaria a ser de 180 dias, renovável por mais 180. Como é que o senhor está vendo essa questão?
Isso está lá no... Está lá na reforma trabalhista, né? Aí tu vê quanto está esse da precarização. Então, assim, ó, se abriu a torneira da maldade, né, na Câmara, porque tu não tem muito por onde cercar. Quando tu está lá na reforma da Previdência, que já é um crime, que tem a reforma trabalhista e agora acaba com o projeto da precarização. E não dá nem tempo de o pessoal se mobilizar para enfrentar uma coisa e já ter outra. Então, assim, ó, há uma tentativa e uma pressa muito grande, né, desse governo golpista e dos seus aliados, e da sua representação na Câmara, de apressar todas as coisas. Então, nós temos que procurar, dentro do ato redativo, não só de defender a Constituição, mas o regimento interno da Casa, porque senão, em que condições os parlamentares, a própria minoria vai poder trabalhar? Então, essas questões aí são questões hoje preocupantes, porque tu vai ver, ao fim e ao cabo, o que está mesmo em risco é a democracia no país, quando os espaços democráticos, do debate, das coisas, eles não são dados essa prerrogativa ao debate, à democracia, para ver exatamente o que é melhor para o conjunto da sociedade, e vem impondo uma vontade de uma maioria, hoje, no meu entendimento, sem levar em conta a opinião geral da sociedade.
Agora, deputado Assis Melo, só para a gente contextualizar um pouco o nosso ouvinte aqui, sobre esses dois projetos, né? Nós tínhamos o 4330, que foi objeto de muita controvérsia aqui na Câmara, inclusive na época a invasão do plenário para os sindicalistas, toda aquela confusão que a gente teve, ele patrocinado pelo presidente Eduardo Cunha, uma das primeiras medidas do presidente Eduardo Cunha à frente da Câmara lá em 2015, né? Esse passou, foi para o Senado, lá virou o PLC 30 e está nas mãos do deputado Paim,
senador
Paim, ligação histórica com os trabalhadores, do mesmo Rio Grande do Sul do senhor, que estava um pouco sentado em cima dele, tentando fazer um relatório que diminuísse, né, algumas das questões que tinham sido aprovadas aqui na Câmara. E aí, me parece que um pouco como resposta a isso, ao fato do relatório Paim não avançar, o governo Temer resolveu desenterrar esse 4330, que eu repito, é do governo Fernando Henrique, entrou aqui na Câmara em 98, foi aprovado em 99, seguiu para o Senado, em 2002 ele foi aprovado no Senado e deveria voltar para a Câmara, mas com o presidente Lula assumindo em 2003, ele ficou esquecido, né? Porque a base do presidente Lula não via muita graça nesse projeto. Agora que ele volta, o senhor acredita que existe um mecanismo, existe um espaço para dialogar, para não ficar nem o 4302, que me parece, para as centrais sindicais, é o pior de todos os modelos, nem o 4330, que é ruim, mas em comparação com o 4302, parece que as centrais sindicais preferem trabalhar em cima dele. O senhor está vendo aí espaço, ou diante de uma base do governo Temer mais coesa, a questão é fazer resistência mesmo? Acho que eu falei tanto que o deputado caiu a linha. Deputado Assis Melo, vamos tentar refazer a ligação aqui. Estava explicando para você, nosso ouvinte, que são dois projetos diferentes. Porque quando se fala em regulamentação da terceirização, né, se lembra muito do projeto 4330, que no Senado virou PLC 30 e que já vinha causando muita controvérsia. Um dos motivos é o fato de que ele acabava com essa limitação que hoje existe apenas por parte da Justiça, não é uma limitação legal, é apenas um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho que impede que a terceirização seja feita nas áreas fins de uma empresa. Por exemplo, uma escola não pode terceirizar professores. Deputado Assis Melo, o senhor me ouve novamente?
Sim, estou te ouvindo.
Resumindo a pergunta que eu me estendi demais, o senhor vê espaço ainda para uma negociação em torno do 4330 que está lá no Senado, 4302 está aqui na Câmara, ou diante da base aparentemente muito coesa do governo Temer, a questão vai ser fazer a resistência mesmo aqui na Câmara?
Nós temos que procurar de todas as formas resistir a isso, porque na verdade é isso, 4330 ele virou PLS 30 lá no Senado, esse outro 4302 é um projeto que foi recuperado ainda lá da época do Fernando Henrique, do qual o relator é o Laércio Oliveira. Então nós vamos ter que procurar dentro do regimento interno e até mesmo uma conversa direta com o presidente para que ele não apresse isso. Nós saímos da semana do carnaval e a primeira sessão que tem, uma tragédia dessa contra os trabalhadores, o presidente do MIT tem que ter sensibilidade com as coisas, ele não pode querer impor tamanho crime contra os trabalhadores e a sociedade num projeto dessa forma. Então nós vamos ter que procurar fazer o debate, conversar com ele para poder ver como resistirmos a esta ofensiva desesperada desse governo de aprovar e retirar direitos dos trabalhadores de todas as formas.
Agora, tem essa peculiaridade do 4302 que ele já está na reta final, né? Basta a votação em plenário para ele ir à sanção do presidente Michel Temer.
Isso mesmo, por isso que eles querem fazer agora, né? Porque o Temer, ele quer ter, o presidente da maldade, ele está ali para fazer maldade. Então ele quer fazer maldade todo dia, então ele não dorme se não tiver uma maldade para ele fazer. Então tem que ter lá esse projeto para ele poder satisfazer a sua sanha golpista contra os trabalhadores. Né? Então nós vamos ter que ver como diminuímos a sanha golpista desse governo ilegítimo.
Ok, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, conversando conosco sobre o projeto que regulamenta a terceirização. Um ótimo dia, deputado, bom trabalho.
Um bom dia para você, bom trabalho também a vocês. Obrigado.